UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, são 3 horas e 34 minutos. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. Segurando cartazes que dizem coisas como lugar de mulher é onde ela quiser, uso saia, curto e exijo respeito e meu corpo, minhas regras, várias mulheres saem pelas ruas lutando contra o machismo. Assim é a Marcha das Vadias, protesto realizado anualmente em muitas cidades do mundo inteiro e que ocorre neste fim de semana em Belo Horizonte. Para contar para a gente um pouco mais sobre esse movimento, eu converso agora com a psicóloga e uma das organizadoras da Marcha das Vadias, a Letícia Gonçalves. Boa tarde, Letícia.
Ei, boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Letícia, para começar, vamos falar um pouco sobre esse nome aí que muita gente às vezes se pergunta, de onde vem esse nome Marcha das Vadias, de onde vem essa marcha?
Sim, o termo ele surgiu a partir de um evento em Toronto, no Canadá, em que uma universidade ela promoveu um encontro, incluindo a fala de um policial, para dizer como se evitar estupros. E ele disse que as mulheres, se quisessem evitar estupros, não deveriam se vestir como vadias. Né? Nesse mesmo ano, diversas mulheres dessa região saíram às ruas para dizer que não importa a forma como nós nos comportamos ou nos vestimos, nós não somos responsáveis pelas violências que nós sofremos. Né? Então é uma forma de reapropriar de um termo que é utilizado para desvalorizar ou desqualificar um termo pejorativo, né? A ponto que a sociedade não se incomode ou que autorize a violência, já que seria uma vida que não vale muito ou vale nada. Né? E aí é uma marcha, então, que diz que todas as mulheres, independente da forma como se comportam, o estilo de vida, etc., elas não merecem ser violentadas de nenhuma maneira, né? Nós não aceitamos esse tipo de violência.
Como a questão de gênero afeta as mulheres nos dias de hoje?
Então, essa é uma categoria que atravessa todos os aspectos da vida das mulheres, né? Porque é uma forma de hierarquizar, se na verdade a gente trabalha também na marcha com a noção de patriarcado mesmo, né? De entender que a nossa sociedade ela é dividida por dois gêneros e que há uma hierarquia entre eles, e que a mulher, então, ela é reconhecida de um lugar de subalternidade. Né? Então, essa opressão que incide sobre as mulheres atravessa todos os aspectos, desde do tipo de profissão que nós ocupamos, o tipo de salários que recebemos, o que nós podemos ou não falar, quais lugares ou não nós podemos ocupar, as violências que a sociedade legitima, né? A gente sabe que tem ainda muitos índices de violência contra as mulheres, a gente convive com isso cotidianamente, naturalizado, tem muita gente que nem se incomoda, né, com esse tipo de violência, então gênero é isso, né? Atravessa a nossa vida como um todo.
E quem são essas mulheres que vão às ruas na Marcha das Vadias?
A marcha é bastante diversa. Cada ano ela tem uma composição, né? Mas são mulheres das mais variadas idades, classes, raças, orientações sexuais, são mulheres diversas, não tem um público específico, né? Mulheres trans, mulheres bi, enfim, é bastante diverso.
E existe alguma integração na organização da Marcha das Vadias por todo o Brasil?
A gente tem tentado uma articulação a partir dos últimos anos, né? Porque as marchas foram aparecendo em vários locais no Brasil de forma autônoma e com pouca conversa entre elas, mas do ano passado para esse a gente conseguiu dialogar um pouco mais, tiramos inclusive esse tema, que é o mesmo em outras capitais e cidades que, do interior, e a gente consegue conversar de alguma maneira, mas como é um movimento auto-organizado e autogestionado, a gente não tem um modo padronizado, nem orientado, né, de organização para fazer a junção dessas marchas no Brasil.
Certo, agora são 3 horas e 38 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a psicóloga e uma das organizadoras da Marcha das Vadias aqui em BH, a Letícia Gonçalves. Letícia, a Marcha das Vadias de 2015 tem como pauta principal a legalização do aborto. Por que eleger essa pauta como tema da marcha desse ano?
Então, nós preferimos focar, apesar das demandas na vida das mulheres serem muitas, para a gente conseguir uma visibilidade para essa questão que afeta a vida de milhares de mulheres, né, em Belo Horizonte, no Brasil, no mundo todo, na verdade, né, mas com uma incisão diferenciada nos países com leis duras, como no Brasil. Então, acompanhando os dados de que continua muito alto o número de mulheres que têm danos à saúde ou, inclusive, morrem em decorrência de aborto inseguro, nós consideramos que essa é uma questão central para ser visibilizada, e para também uma questão para se aproximar da população a partir de uma discussão mais responsável, né, sobre esse assunto, fazendo com que as pessoas desconstruam uma série de mitos que foram sendo construídos, né, e trazendo essa realidade, que há um número muito grande de abortos, que as opiniões das pessoas não interferem na decisão ou não das mulheres, que é de fórum íntimo, e o que a gente precisa é pensar políticas públicas que deem conta de tornar o acesso ao aborto igualitário para mulheres ricas e mulheres pobres, né? Porque como a gente acompanha, quem tem poder econômico faz o aborto, independente dele ser criminalizado hoje no país. Seja em clínicas privadas, que, aliás, movimentam um mercado bastante lucrativo, ou viajando para outros países. E as mulheres pobres, elas não têm esse acesso. Então, o Estado, ele assume uma postura de omitir um acesso específico para mulheres pobres, em sua grande maioria negras, que são as que mais sofrem com métodos inseguros, né?
Uhum. Letícia, esse ano também vai acontecer uma inversão no percurso da Marcha das Vadias aqui em Belo Horizonte, que nos anos anteriores partia da Rua Guaicurus em direção à Praça da Liberdade. Que inversão foi essa e por que ela foi feita?
Sim, nós tivemos em todos os anos uma proximidade muito grande com as mulheres prostitutas, né, que inclusive participam da organização da marcha em alguma medida. E sempre a gente marca bastante que o trajeto na Guaicurus, ele é o mais importante para a marcha, né? Considerando que o impacto desse termo vadia, ele vai pesar de forma diferente para a diversidade das mulheres e para as mulheres que ocupam os hotéis na Guaicurus e as mulheres também que estão nas ruas, mais ainda, né? Porque 24 horas elas carregam o peso do pejorativo que vem com esse termo. E aí a gente fazia um percurso de começar lá na rodoviária, passar pela Guaicurus, Praça da Estação, Bahia e chegar na Praça da Liberdade pelo simbólico desse nome também. Mas, na verdade, é o contrário que reflete melhor a intenção da marcha, né? Na verdade, a Praça da Liberdade ela é ocupada de uma forma muito elitizada, né? A cidade, a grande parte da população da cidade não tem acesso àquele espaço. E então nós vamos fazer uma ocupação diferente desse espaço que é público, mas dizer que nós recusamos esse modelo adotado, né, pela gestão municipal, que é de exclusão mesmo. E aí a gente sai desse lugar elitizado e vai para um lugar e finaliza na Guaicurus, que é onde a gente considera que está contemplada a diversidade da população mesmo, né? A Guaicurus, ela representa uma periferia dentro do centro, né? E aí faz mais coerência com a nossa intenção.
Letícia, qualquer pessoa pode participar da marcha? Homens também? Existem vadios? Eles são bem-vindos?
Homens e mulheres são muito bem-vindos, né? A gente não costuma chamar de vadios, trabalhar muito com esse termo, principalmente no último ano a gente tem conversado muito sobre isso, porque um homem vadio é uma ofensa, né? A gente não percebe homens sendo agredidos por essa com essa mesma conotação, né, que aparece para as mulheres. Mas a gente acredita que o patriarcado ele tem que ser desconstruído, ele tem que ser demolido, né, em essas relações hierárquicas entre os gêneros por homens e mulheres, né? E a gente sabe também que o machismo ele vai afetar, claro que de um modo diferente, né, para se manter no lugar de poder, mas também os homens, né? Então a gente visualiza uma outra sociedade que não seja pautada nessa forma de relação entre homens e mulheres pela via da violência, né? E a gente acredita que a participação de homens também vem nesse sentido de desconstrução desse modelo, né? E as mulheres todas muito bem, muito convidadas, né, a participarem desse momento de reivindicar, de trazer à tona todas essas violências, uma marcha por liberdade, né, de fazer um uso do corpo de um outro lugar. Não, nós não temos normas para participação na marcha, então quem quiser e se sentir à vontade para tirar a roupa que faça, quem não sentir à vontade também, isso não é critério. É uma marcha que convida também a criatividade, né, desse uso do corpo como uma ferramenta política também.
Certo, Letícia, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com mais essa edição aí da marcha. Uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Bom, eu conversei com a psicóloga e uma das organizadoras da Marcha das Vadias de Belo Horizonte, a Letícia Gonçalves. A marcha acontece amanhã com concentração na Praça da Liberdade, à 1 da tarde. No percurso, passa pelas avenidas João Pinheiro, Afonso Pena e termina na rua Guaicurus. Mais informações sobre o movimento na página do Facebook, facebook.com/Marcha das Vadias.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.